Uber, Airbnb, Dog Hero, Couchsurfing e Elo. Você provavelmente já ouviu falar ou até usou os serviços de alguma dessas empresas. E o que elas têm em comum? O conceito de economia colaborativa, que está cada vez mais presente em nosso dia a dia. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2019 e realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 98% dos consumidores brasileiros enxergam vantagens no consumo colaborativo. Além disso, 74% dos entrevistados já utilizaram serviços que envolvem a troca ou compartilhamento de bens e serviços pelo menos uma vez na vida. E o número de pessoas dispostas a adotar mais práticas de consumo colaborativo cotidianamente nos próximos 2 anos cresceu de 68% em 2018 para 81% em 2019. As vantagens percebidas pelos consumidores vão desde a possibilidade de economizar dinheiro até diminuir o consumo excessivo. Em tese, é uma relação ganha-ganha para todos os envolvidos: fornecedor, consumidor e até meio ambiente. Esse processo pode ser melhor ilustrado como aponta Tomás de Lara, cofundador da Engage e do Catarse. As pessoas não precisam mais de uma furadeira, mas de um furo na parede. Será a economia colaborativa o futuro da maioria dos serviços? Qual é de fato o impacto dessa nova forma de consumo nas relações sociais e no meio ambiente? Convidamos a Lívia Laudares, jornalista e cofundadora do Taboca Agroecológicos, e que já esteve com a gente por aqui para bater um papo sobre a economia colaborativa. Eu sou Roberta Firmino.
E eu sou a Jana Rabelo, professora de redação.
E esse é o 23º episódio do Da Ideia. Bora lá? Bom, Lívia, primeiramente eu queria te agradecer novamente pela sua presença. É, eu tomei para mim essa apresentação, mas nem sei se é óbvio que tudo que eu apresentei não abarca quem você é. Até porque quem ouviu o episódio sobre violência obstétrica já viu o quanto de coisa que você faz e tudo mais. Então, se apresenta de novo para a galera que não te conhece.
Olá, pessoal. Um prazer, Roberta, estar aqui com vocês, né? Falando de um tema tão importante, né? E que possivelmente vai ser aplicado na educação também, que é uma das minhas paixões. Então, eu sou Olívia, né? Eu parei de me definir por profissões quando eu alcancei a quinta. Então, atualmente, né? Eu continuo o meu trabalho como doula. De forma mais voluntária do que paga, também treinando algumas meninas da minha cidade Natal, que é Pedro Leopoldo, né, para ter essas doulas lá disponíveis, mas atualmente eu sou agricultora familiar, né, produtora rural aqui em Cordisburgo, junto com o meu companheiro Caio. A gente está aqui com a Taboca Agroecológicos. O Caio vem aí nessa trajetória, né, de 3 anos, quase 4, de Taboca Agroecológicos, e eu sempre acompanhando à distância e agora, né, assumindo esse empreendimento junto com ele. E fazendo um pouco dessa economia colaborativa, imagina.
É um prazer te receber novamente, Lívia. Muito obrigada. Vamos começar definindo para a galera o que é economia colaborativa? E eu acho que talvez para tornar isso um pouquinho mais palpável, a gente pode até falar um pouquinho sobre os processos da Taboca, né?
Sim, essa economia colaborativa é quando essa troca de serviços, né, e de bens, ela não necessariamente ela passa por um ganho financeiro, né? Às vezes é uma permuta, uma troca de serviços, ou quando esse serviço é feito, né, de forma a beneficiar as duas partes, ou então quando você fortalece ali um mercado local. Então a gente já faz isso como pessoas, né? A gente não chega a fazer trocas aqui, né? Porque a gente ainda coloca um valor do dinheiro, mas nós aqui na nossa casa temos vizinhos também produtores rurais, então eles vêm aqui na Taboca Agroecológicos, compram a um preço assim, R$ 1 a pé de alface, R$ 1 o molho de couve, e a gente compra na mão deles também, eles fazem preços melhores, então a gente nunca trabalha com preço de mercado entre nós. Então, já é o início, eu acho que a Taboca começa, né, nesse sentido de servir à comunidade. E também a gente também está pensando assim nesse sentido de fazer permutas, né? Inclusive, a gente vai começar a estudar agora inglês, baseado numa permuta, com outras empresas. A gente tem feito parcerias, por exemplo, a Amora é uma pizzaria de Pedro Leopoldo que está começando agora, uma proposta mais artesanal. E já nos requisitou plantar algumas coisas para eles, que eles têm interesse, e aí tem uma troca também que é de um valor que não é necessariamente, né? A gente é uma relação de compra e venda, mas tem um valor embutido da parceria que é de um divulgar o outro, que é de crescer os públicos de ambos, né? Então a gente vê que essa economia colaborativa, ela vem nessas várias facetas que não necessariamente pensando, né, em como eu recebo, ou então como eu pago. E o nosso plano de negócio assim para os próximos meses é justamente de montar CSAs. Então, que uma espécie de CSA a gente deseja, né? São comunidades que sustentam a agricultura. Então, a gente selecionar grupos, né, que estão na cidade e que queiram consumir produtos de qualidade. E aí a gente conversa com esse grupo sobre o que a gente tem para oferecer. E a partir disso, a gente cria uma parceria, né? Que aí a gente pode contar com esse valor todos os meses e essas pessoas podem contar com nossos produtos. A gente não precisa procurar o consumidor final todos os meses, todas as semanas, como a gente tem feito, e cria uma situação de benefício para ambos, né? Porque as pessoas vão saber que elas vão ter o acesso ali facilitado, que a gente vai conseguir entregar os produtos para elas, e a gente vai ter a certeza daquele valor para, por exemplo, custear algum investimento que a gente tem que fazer, né? É, como agricultores familiares, a gente tem acesso ao PRONAF, né? Que é um programa de acelerar a agricultura familiar. Então, para a gente poder pegar um financiamento, por exemplo, para conseguir abrir uma área nova, a gente precisa ter a certeza de conseguir pagar esse financiamento. Então, ter essas pessoas ao nosso lado, não só como um consumidor, mas como um apoiador de um projeto, né, de igual a gente tem aqui de horticultura, de fruticultura, e agora a gente também está com as abelhas. Ter esse apoio é assim essencial. Então não passa só pelo valor que é gerado, porque a gente consegue gerar esse valor através das encomendas que a gente faz semanalmente, mas de uma série de outros valores, como a valorização do nosso produto, como a divulgação, né, que a gente sabe aí no marketing, que quando as pessoas estão muito satisfeitas com o seu produto, elas são os principais divulgadores da sua marca. Então a gente entende como vários processos, né, de troca entre as pessoas que podem gerar aí valores que não necessariamente podem ser contabilizados, né?
Ei, Lívia, eu sou a Jana, professora de redação, e aí eu tenho uma dúvida. Economia colaborativa é a mesma coisa de economia compartilhada?
Olha, eu acredito assim, na minha visão, de que a economia colaborativa, ela tem mais um viés de uma solidariedade também, né? Porque compartilhar não necessariamente você está ali gerando conexão. Eu acredito muito que a economia colaborativa parte também de uma ideia de conexão, de que as pessoas estão ali, né, se apoiando necessariamente não porque precisam de um produto, mas porque ou um serviço, mas porque desejam se conectar, e isso é muito valoroso. Por exemplo, aqui, como eu falei, o nosso primeiro exemplo é a nossa relação com os nossos vizinhos. A gente tem uma vizinha que produz o requeijão, e a gente foi no mercado e foi assim: ah, tem um requeijão e tudo. Nossa, mas a preta faz um requeijão muito melhor. Ah, é um pouco mais caro, mas tá tudo bem, porque não é sobre valor, né? É sobre qualidade também. Então, eu tô comprando um valor que é a qualidade, que é um produto mais natural. E então, eu acredito que o ser colaborativo é ter esse viés do pensar no outro, né? Não, acho que compartilhar é quando você tem uma demanda, né? E você precisa suprir essa demanda, o que também é ótimo. Mas eu gosto mais desse conceito de economia colaborativa como uma troca de valores que não necessariamente são o que eu preciso, mas que às vezes é bom gerar isso para outra pessoa, né?
É verdade. Inclusive, Lívia, você estava falando sobre essa questão da agricultura familiar. Eu acho importante a gente deixar claro que a agricultura familiar é um tipo de agricultura que é produzida em menor escala, que tem um cuidado muito maior com o solo, então se preza muito mais pela qualidade do alimento do que essas agriculturas que são desenvolvidas em larga escala, né? Inclusive, você falou sobre CSA, eu fiquei lembrando do nosso primeiro episódio de podcast, que a gente falou sobre agrotóxicos, e aí a gente acabou voltando muito para esse assunto também. E aí, Lívia, pensando em todos esses pontos, né? A gente consegue pensar em um consumo mais consciente, de qualidade, né? Nessa coisa do compartilhar e tudo mais. A gente citou alguns dos benefícios que são melhores vistos pela população, que é a questão da economia e tudo mais, Mas você consegue falar para a gente sobre alguns dos benefícios da economia colaborativa?
Primeiro, eu acredito nessa questão da conexão com o que você está consumindo, né? De poder pensar, né, o seu próprio consumo. Eu acho que é um movimento que muitas pessoas têm feito, né? De pensar por que que estou consumindo esse produto e de quem eu posso comprar esse produto, na mão de quem esse valor, né? Que pode ser o dinheiro, ou pode ser um serviço, ou pode ser um outro produto, na mão de quem isso vai, sabe? E como que isso vai reverberar socialmente? Eu acho isso muito interessante poder repensar padrões de consumo mesmo e fazer disso, né, uma tendência mundial, né? Eu acho que o maior valor assim é poder repensar mesmo, e a gente acaba repensando quantidade, acaba repensando qualidade. Por exemplo, os nossos produtos, eles têm uma durabilidade maior, né? Eu acredito, assim, na minha experiência como consumidora também. E também tem um cuidado maior, eu acredito. Quando eu descobri quanto tempo demora para uma cebola crescer e quanto trabalho é até aquela cebola chegar até mim, quando eu fui cortar a cebola, eu pensei muito bem se eu ia desprezar assim aquela parte tão grande que a gente às vezes despreza da ponta, ou se ela poderia ir muito bem ali na minha alimentação. Porque acaba que a gente pode até pagar um valor maior, mas qual é o valor que a gente coloca nesse produto que a gente está consumindo, né? É um valor diferente. Então, esse repensar o consumo não é nem só por conta das tendências e tudo que as pessoas estão entendendo, o que também é ótimo, mas essa conexão permite a gente olhar para o nosso produto, olhar para o nosso serviço como algo que nos faz, que é valoroso para nós. Então, poder colocar esse valor embutido ali. Então, quando eu pago, eu não me sinto tão mal. Quando eu pago, eu sinto que eu estou fazendo algo diferente, que eu estou reverberando isso socialmente de uma forma diferente de comprar numa grande rede, por exemplo. Inclusive, você falou da agricultura familiar. A agricultura familiar é quem alimenta o país, né? E geralmente são pessoas que estão conectadas com esse alimento, né? Podem estar usando aí defensivos, podem usar adubo químico, né? Não necessariamente uma agricultura orgânica, mas é a agricultura que alimenta o país, né? Que os grandes produzem mais é material para criação de gado, né, ração, soja, grandes plantações. O alimento mesmo que a gente tem lá no Ceasa, que chega até o mercadinho, geralmente é da agricultura familiar.
Olivia, eu ia te perguntar, você falou da questão da tendência, eu ia te perguntar justamente assim. Eu tenho visto mais gente falando sobre economia colaborativa, sobre serviços e produtos compartilhados, de consumir do pequeno produtor, e pequeno produtor em diversas áreas, não precisa ser só o produtor, digamos, rural, não, né? As pequenas empresas, empresas locais. Você acha que com essa pandemia de Covid-19, essa tendência aumenta?
Eu acredito que vai passar por um processo de educação do consumidor, isso na nossa experiência. Porque o que nós notamos, por exemplo, no grupo lá que a gente tem atendido em Pedro Leopoldo? As pessoas têm gostado muito das entregas pela comodidade de receber em casa, mas não necessariamente porque o meu produto foi feito ali com cuidado, ou que o meu produto não leva agrotóxico, ou o meu produto é um produto da agricultura familiar. Então, inclusive, é uma demanda nossa hoje de comunicação aqui na Taboca, que é de fazer o nosso cliente compreender o nosso processo produtivo, porque às vezes essa questão de comprar do pequeno é muito mais por uma comodidade, né? O pequeno está próximo de mim, eu consigo, né, fazer uma coisa mais personalizada e não necessariamente porque eu quero fazer com que cresça esse movimento, né? Muitas pessoas no dia a dia eu tenho acompanhado que estão realmente, né, consumindo desses pequenos produtores. O açougue é o açougue local, só faz a compra mesmo, aquele grosso mesmo nos grandes mercados. Mas eu ainda noto que a gente precisa ter um processo assim grande de consciência, porque todo momento traumático gera na gente uma respostas negativas, né, questões de saúde mental e tudo, mas também há respostas positivas nessa questão de superar os limites e vamos fazer dar certo. Então muitas pessoas aí, né, começaram, por exemplo, um negócio de máscaras. Então muito legal esse momento ser trazer algo positivo, mas as pessoas esquecem muito fácil. Então, é o momento da gente tentar consolidar algumas iniciativas. O que a gente tem pensado como uma solução é justamente essa educação desse público que a gente atende para que ele olhe para o nosso produto de forma diferente, não só porque ele está fácil, porque ele está ali entregue em casa e a gente ainda está oferecendo aí a entrega gratuita lá em Pedro Leopoldo, que é onde a gente está atendendo atualmente, justamente por conta do Covid, que a gente ia ter uma expansão nesse momento para Belo Horizonte e evitamos. E a gente está tentando educar o nosso cliente, né, de que as coisas que a gente produz aqui são feitas de uma forma diferente, por isso tem um valor diferente, e que ele olhe para o nosso produto dessa forma, porque ele vai conseguir usufruir muito mais dessa forma também.
Lívia, e fazendo a pauta desse episódio, tá, eu fiquei pensando muito que talvez uma das principais dificuldades desse processo de economia colaborativa, principalmente para, não para as empresas, mas para pequenas, né, pequenos negócios, como é o seu caso, é a formação de comunidade. Até porque esse estudo que a gente apontou na introdução, ele fala também que uma das principais inseguranças das pessoas em relação à economia colaborativa é justamente a insegurança, a falta de confiança, né? Ter o medo de ser passado para trás. Você acha que isso é um grande desafio mesmo? Quais são os principais desafios da economia colaborativa?
Eu acredito sim que é um grande desafio, e eu acho que pensando assim, num projeto a longo prazo, também passa por essa educação do consumidor, né? De que é possível fazer uma economia pequena, uma economia local, com qualidade e com confiança, né? Estamos aí com empresas tradicionais, por exemplo, na nossa cidade, tem empresas aí de 30, 40, 50 anos, que são empresas familiares, que adquiriram essa tradição, essa confiança, justamente porque teve pessoas que confiaram neles, né, em algum momento. Mas eu acho que uma ferramenta para o agora, assim, pensando de forma mais imediata, vou puxar sardinha, né, porque eu sou jornalista, mas eu acredito que passa muito também pela comunicação, né, fazer uma comunicação de qualidade. Por exemplo, a gente tem um telefone institucional que a gente mantém contato com os nossos clientes, que é uma versão do WhatsApp Business, então a gente tem ali, né, um horário de funcionamento e tudo. A gente também tem um Instagram, que a gente está tentando organizar mais aí a produção de conteúdo, porque quando esse cliente vê que eu respondo, que eu estou ali postando, que eu reposto o que ele posta, quando ele recebe um produto, tira uma foto, ele entende que eu estou presente. E eu acho que isso é de uma coisa da experiência do comprador. Por exemplo, eu fui procurar uma empresa para eu comprar um produto nessa semana e eu vi que a empresa, a última postagem foi em agosto de 2019 e eu não comprei, porque eu pensei, se eu precisar de auxílio dessa empresa, se eu precisar de alguma informação, não vai estar disponível ou vai ser muito lento. Então, ter essa resposta rápida, né, estar presente, tirar dúvidas. No nosso caso, cidade pequena, né? Referências, repostagens, isso gera assim, um movimento muito grande. Também, né, nesse momento que a gente tem a possibilidade de usar as redes sociais, também fazer algum anúncio, né, patrocinado, porque isso gera a ideia de que essa empresa investe em publicidade, ela investe em marketing, então ela investe nela mesma, então não está ali para fazer alguma picaretagem, nem nada disso. Está ali para servir mesmo e querer crescer. Eu acho que é dar a ideia de que você é pequeno, mas sua ideia é ser um pouco maior do que isso.
Olivia, uma situação que eu vi recentemente e que eu falei assim, ah, eu preciso perguntar para a Lívia o que que ela acha. Tem acontecido de algumas empresas se apropriarem de um discurso supostamente ecologicamente correto e usarem isso como estratégia de marketing, né? As pessoas chamam isso até de greenwashing. Você vê algumas empresas se apropriando desse discurso de serem parte da economia colaborativa com uma estratégia de marketing vazia? E não seguirem de fato os preceitos desse modo de viver no mundo, de funcionar no mundo?
Com certeza, né? Porque o mercado ele é brutal, né? Então eles veem esse crescimento desse discurso e querem se apropriar disso também, que é uma coisa do capitalismo, né? Apropriação de estratégias aí para crescer. E eu acredito que a gente pode identificar, né, esses casos quando essas empresas elas não fomentam outros negócios locais, elas não estão ali para poder fazer os outros crescerem, né? Aí você percebe assim, não, tá falando muito dessa economia colaborativa e tudo, mas onde que está essa comunidade, né? Porque se é uma economia colaborativa, é preciso ter uma comunidade. Então, onde está essa comunidade? E aí a gente consegue identificar, né? Eu acho que um dos grandes desafios nossos é, assim, nos próximos anos, é conseguir fazer com que o mercado seja mais local, né? A gente viu aí na crise dos caminhoneiros, né? Quando eles pararam aí para pedir melhores condições e abaixar também o valor do combustível, né? Melhores condições, porque acaba que um valor elevado gera piores condições para eles de trabalho, né? Porque o empregador também embute isso, né? De certa forma, é preciso pensar de forma local, porque a gente fica muito refém. Se a gente tiver uma crise hoje dos caminhoneiros, aqui na roça a gente come e vive. E assim, é lógico que a gente vai ter limitações, porque a gente depende do externo e a gente quer depender. Eu acho que isso que é a beleza, assim. A gente quer depender dos nossos vizinhos, a gente não quer ter tudo aqui, a gente quer poder comprar na mão deles, a gente quer poder trocar. Essa que é a ideia, não é a ideia de que um produza tudo ou que eu seja autossuficiente, mas essa ideia de que mercados locais podem se fortalecer. Por exemplo, não necessariamente uma cidade produzir tudo, mas por que não uma região do estado ter um abastecimento local, por exemplo, de hortaliças ou então de alguma verdura? A gente exporta, importa, né, entre estados essa questão dos alimentos hoje. Abóbora, vem de São Paulo. Coatzburgo já foi um grande produtor de abóbora, agora não é já foi o maior produtor do Brasil de abóbora, descobri isso aqui recentemente. Não é mais. Então a gente possivelmente recebe um produto do CEASA que veio de um outro lugar na cidade que já foi o maior produtor de abóbora do país. Então, assim, não faz sentido que não tenha ninguém aqui que produza abóbora. Tem alguém que produz abóbora, só que essa pessoa manda para o CEASA e eles vão lá no CEASA e buscam e trazem de volta. Então, assim. É inconcebível que uma pessoa produza um produto aqui, mande para o Ceasa e a pessoa do mercado compre no Ceasa e traga de volta. Então, eu acredito também que passa por uma organização civil mesmo, de cooperativas, de produtores, cooperativas de artesãos, porque eles vão conseguir viabilizar esse mercado local, porque é muito difícil lutar contra essas grandes corporações, principalmente quando elas estão assumindo esse discurso de que elas estão fazendo uma economia colaborativa, né? A gente tem que saber separar bem o que que seria isso.
Ó, e como professora de redação, sempre serei. A Lívia acabou de dar uma proposta de intervenção, caso o nosso tema fosse a importância do incentivo à economia colaborativa no Brasil contemporâneo. Lívia acabou de fazer uma proposta de intervenção completa: objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Alunos do Brasil, anotem a resposta da Lívia.
Lívia, eu ia perguntar justamente quando você falou sobre comunidade, já apitou aqui, assim. Essa comunidade, ela tem que ter uma forte ligação geográfica, porque eu fiquei pensando, e aí a gente vai entrar nesse assunto polêmico daqui a pouco, acho que a Jana já começou a levantar ele, mas, por exemplo, Uber é uma empresa que vende muito o discurso da economia colaborativa, que teoricamente ela está conectando pessoas que têm carros a pessoas que precisam fazer viagens. E ela foge, é lógico que tem muita relação com o ambiente geográfico, mas é uma comunidade mundial já, né? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Se é economia colaborativa, porque eu acredito muito das coisas, das transformações virem no micro. E aí eu acho que no o micro a gente precisa mesmo dessas relações sociais estando próximas mesmo, tipo, fisicamente. Mas, por outro lado, eu também acredito que a gente precisa criar essas relações mais distantes, né? Enfim, jogar essa reflexão aqui porque eu fiquei confusa agora. Será que a gente realmente precisa, essa comunidade, ela precisa sempre estar ligada geograficamente?
Então, eu tenho um exemplo maravilhoso de sucesso dessa interconexão que pode criar, né, movimentos locais que também são nacionais. Eu acredito que o MST está muito nesse sentido. Se você for, por exemplo, no Armazém do Campo, daqui de BH, né? Daqui de BH, estou em Coatzburgo, mas daí de BH, você vai encontrar produtos de outros assentamentos. Que às vezes tem um assentamento que tem uma produção de arroz, né, agroecológico, que tem um destaque, né, por exemplo, eu acredito que no sul tem uma produção de arroz maior do que os assentamentos mineiros, Eu acredito que vai ter essa produção conectada, né, entre essas iniciativas locais, o que não significa que eles não abasteçam o mercado deles local, né? Eles podem abastecer o mercado local e também promover, né, essas interações entre movimentos, porque um assentamento é muito diferente do outro, tem todas as suas características de organização muito próprias. E respeitam, né, entre si, né, essas características de organização que parte de quem está naquela ocupação, e dessa forma podem criar aí redes de compartilhamento de produtos. Então a gente vê aí, né, eu comprei, eu e Caio ficamos emocionadíssimos, porque a gente foi no supermercado DH, né, não tem um patrocínio, poderia ter, e compramos um creme de leite do MST. E aí a gente ia comprar dois, compramos quatro. Terrível, a alimentação piorou um bocado. Mas a gente encontrou esse produto que a gente confia mais, que a gente ficou muito feliz de ver numa grande rede, o que também é uma possibilidade. Eu acredito que esse foi um passo silencioso, né? Porque eu não vi nenhuma propaganda, tipo, aqui tem produto do MST, até porque num contexto que a gente está, poderia ser uma antipropaganda, né? Num contexto conservador. Ah lá, o pessoal está vendendo produto de quem rouba terra, né? Quem não entende o processo da reforma agrária. Então, foi uma iniciativa, não sei como foi, mas eu sei que eu e Pedro Leopoldo consumi um produto de um assentamento. Então, é possível, sim. Inclusive, a gente pode se apropriar, né, dessas grandes redes para poder fazer esse movimento. Eu acho que ainda é muito incipiente você achar um creme de leite, mas já é alguma coisa, né? Inclusive, assentamentos que produzem inclusive temos assentamentos que produzem chocolate de extrema qualidade, que a gente já comprou, né, numa palestra que a gente foi sensacional a experiência de comprar um chocolate puro assim. Então, existe essa possibilidade, a gente só precisa viabilizar.
Gente, a Lombriga até gritou aqui agora. E para quem não sabe, o Armazém do Campo é a lojinha, né, do MST. Não sei se em outras cidades chama assim, mas aqui em Belo Horizonte é como a gente chama. Na verdade, é uma lojona, né? Cheia de coisa, tem bastante coisa mesmo. Muito legal. Quem não conhece ainda e for de BH, vai lá conhecer. Vamos mergulhar na polêmica agora, então? Vamos lá. O termo economia colaborativa, ele se popularizou muito com o surgimento de empresas como Uber, por exemplo. Porém, se por um lado isso é muito positivo, por outro lado, esse tipo de mediação pode prejudicar principalmente os fornecedores. Quem nunca conversou com o motorista de Uber e descobriu que ele trabalhou 12, 13 horas por dia? Eu fico sempre pensando, Lívia, se por ter foco no fim das contas, no lucro, a gente pode classificar de fato essas empresas como exemplos de economia colaborativa. Porque não é de fato uma relação só de colaboratividade, né? Envolve a questão do lucro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Esse fenômeno que a gente está vendo aí na sociedade de apps, né, que conectam consumidores a servidores ou produtores, a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque o que tem acontecido, eu acredito que não é um movimento de economia colaborativa, mas uma plataformização da vida. Porque a gente pega aí essas plataformas que, eu não sou um motorista, eu sou uma empresa de tecnologia, eu não sou uma empresa de motoristas, né? Eu não tenho um grupo de motoristas, eu sou apenas uma empresa de tecnologia que vende este aplicativo. Isso é muito problemático, porque essas pessoas não se responsabilizam pelos seus funcionários, porque são funcionários, né? Diferente da economia colaborativa, em que a pessoa tem ali todo o processo de produção na mão dela, ou então na mão de duas, três, 10, 15 pessoas que sejam, mas numa empresa dessas, né, numa grande empresa, é a tentativa de se desvencilhar, né, de muitas questões trabalhistas e uma tentativa de se manter resguardado juridicamente, né? Porque nada mais é do que isso. É uma tentativa de se manter resguardado juridicamente por não estar prestando um serviço, mas sim estar prestando um serviço de tecnologia. Muito complicado pelas condições de trabalho que são impostas às pessoas, né? Muitas pessoas trabalhando muitas horas por dia, sem nenhum direito, né? Principalmente se for pensar nos entregadores. de estar ali numa profissão de alto risco e não ser resguardado no caso de um acidente, né? Não ser resguardado de forma nenhuma pela empresa. Ele não trabalha para mim, mas ele está 12 horas, 14 horas, 16 horas a seu serviço. Então, como que isso pode ser colaborativo? Porque colaboração implica que as duas partes estejam beneficiadas. Mas quando uma empresa dessa tem um lucro muito maior do que uma pessoa, tipo, se fosse uma plataforma mesmo, se a ideia fosse ser uma plataforma que conseguisse, né, conectar essas pessoas e fazer com que essas pessoas tirassem um dinheiro que valesse, né? Eu não acho que seria correto de qualquer forma, porque eu sou grande defensor dos direitos trabalhistas. Eu não acho que nenhuma relação de trabalho deveria não estar mediada, não estar resguardada pelo Estado, como tem sido feito com essas plataformas, né, em que a iniciativa privada manda e desmanda no que vai ser regulado em relação aos direitos dessas pessoas, mas elas não recebem nem o justo, se fosse um CLT, né? Eles não recebem nada e ainda tem que custear, né? A pessoa que entrega tem que custear ali o conserto da moto, o combustível. Então, os R$ 3 que você paga ali no seu frete, mesmo que fosse tudo para ele, nunca cobriria o que ele tem de gasto. Principalmente pensando que a mão de obra é um gasto. Eu acho que as pessoas não param para pensar na mão de obra como um gasto. E essa mão de obra, ela é sim um valor que está embutido ali naquele produto. Então, quando eu compro um sanduíche ali de... Eu falo eu, gente, porque nós somos consumidores dessas plataformas, né? Eu acho que a gente também não pode ficar colocando isso num plano externo, porque nós somos consumidores, nós somos grandes incentivadores das plataformas, porque nós somos aí, se a gente não está consumindo minimamente, a gente está conivente com o que está acontecendo. A gente consome aí um sanduíche de R$ 30 e está pagando ali um frete de R$ 2,80. E se esse frete não vai todo ali para essa pessoa, ou mesmo que ele vá, será que compensou para essa pessoa sair de casa, deixar os filhos sem saber se vai voltar? No caso de entrega, eu acredito que a pessoa saia com esse medo, porque é real. Quantos acidentes de moto você presencia aí em um mês indo e voltando do trabalho, né? Então, é uma forma de criar uma plataformização, né? Somos plataformas, plataformas e plataformas não se responsabilizam por vidas, pelas pessoas. Então, acho que a economia colaborativa é pensar que há pessoas servindo a você, há pessoas produzindo para você. E essas pessoas são dignas de respeito, de um valor justo pelos seus produtos, né? Eu sempre cito o caso do atravessador, né? No CEASA, a gente tem os atravessadores, que é quem vai pegar o produto e vai negociar ele. Então, quando às vezes as pessoas chegam para a gente, real, assim, cliente, por isso a gente está falando da educação do cliente, chega para a gente e fala assim: nossa, mas você está vendendo a sua mandioca X valor no sacolão é 99 centavos. Aí, assim, eu tenho respondido as pessoas educadamente, mas de forma muito firme, que uma mandioca de 99 centavos, ela precisa e um agrotóxico nela, porque quem que vai capinar em volta dessa mandioca? Quem que é a pessoa. Você acha que com os 99 centavos você consegue custear uma pessoa para poder tirar o mato ali em volta dela? Ou você acha que com 1,30 que você pagou no seu repolho, que a pessoa consegue, né, plantar uma quantidade bacana com um consórcio legal entre culturas para evitar dar praga? Não, eles vão ter que plantar grandes quantidades. Existem produtores que às vezes têm que pegar seus produtos, quando chega no Ceasa o valor está tão baixo que vale a pena jogar fora na estrada, mas não vale a pena entregar no Ceasa. Tem gente que quando vê o preço lá no Ceasa, passa o trator em cima de uma produção inteira. Como que isso pode ser justo, né? Nessa mesma ideia de atravessadores de serviços. Eu acredito que a economia colaborativa é uma forma de conexão entre produtor e consumidor final. Podem ter pessoas intermediárias? Claro, mas por que que a gente não pode fazer isso de forma que não lese quem está produzindo, né? Igual no CSAs, a gente tem uma proposta que é de manter uma pessoa para organizar cada CSA e essa pessoa não paga a sua cesta. Porque é justo para a pessoa, ela vai ter um trabalho de organizar e é ótimo para nós, para a gente não ter esse trabalho logístico. A gente não precisa fazer tudo, o produtor não dá conta de fazer tudo, mas a gente pode tomar esses meios de organização e as cooperativas, elas funcionam muito dessa forma. Eu acho que quando a gente começar, né, a entender esses movimentos coletivos como garantidores, né, desses direitos e não como gasto, como custo, a gente vai conseguir crescer, né, nessa economia colaborativa de verdade, que não explore o outro, que não faça a mão de obra do outro valer como um trabalho escravo.
Nossa, Lívia, e você falando isso, eu fiquei pensando ainda que além de tudo que você falou, ainda tem as disputas, né? Porque a gente pensa em economia colaborativa, a gente não vai ficar pensando nessa disputa o tempo todo. Mas na verdade é que esses aplicativos, eles colocam metas, assim, quase que inatingíveis o tempo todo. Então, o entregador, se ele entregar, sei lá, se ele não. Olha para você ver, se o entregador não aceita uma entrega porque está muito fora de mão para ele, porque ele não pode, porque não sei o quê, ele vai ser prejudicado. Como que isso pode ser colaborativo, né? É muito complicado. E tem essa coisa toda na mediação que você falou também, que eu acho que é isso. A gente tem cada vez mais cortado as nossas relações um com o outro para ter um mediador ali, que nem sempre é uma pessoa também, muitas das vezes é uma plataforma. E o quanto que isso é saudável, né? Se falando de colaboratividade.
Aí eu queria dar uma dica para quem está escutando para refletir sobre essa questão das condições de trabalho de quem está nessas plataformas. Tem um termo, né, um neologismo que é precariado. E aí tem um livro muito, muito legal falando sobre o precariado como uma nova classe social, de um cara chamado Guy Standing. Vale a pena procurar Guy Standing, Standing tipo o verbo estar de pé em inglês, que chamou o precariado a nova classe perigosa, porque fala das radicalizações políticas que são movidas por esse precariado, essa classe trabalhista explorada. Tem o termo também uberização do trabalho, porque a uberização é outros modelos de negócio passarem pelo modelo da Uber, que algumas pessoas, não sei se vocês aí concordam, algumas pessoas acham injusto e, de certa maneira, desumanizador de todos os envolvidos. E tem uma reflexão muito interessante que esse modelo supostamente colaborativo, ele não é bom nem para o dono do produto ou do serviço que está sendo transportado, né? Algumas dessas plataformas aplicam descontos e abaixam o preço de uma maneira que às vezes torna insustentável para o dono do negócio ou para o dono do produto. Então, não sei quão colaborativas essas plataformas são, se elas são as únicas beneficiadas por esse modelo de negócio, né? Não é bom para o meio ambiente, não é bom para o entregador, não é bom para o dono do produto e do serviço. Para quem será que isso é bom, né?
Vamos para aquele ponto de fechamento, já caminhando para aquele ponto de fechamento, Lívia. O que que você acha que os governos, as instituições, os indivíduos podem fazer para promover uma economia colaborativa real, assim, de verdade, pensando no seu, inclusive no seu ponto aí, né, como produtora familiar?
Olha, tem iniciativas muito legais que são do terceiro setor, que eu acho que, assim, é excepcional. Quem quiser procurar aí, a AMANU, que é uma associação de produtores lá de Jaboticatubas, quem consome produtos da Feira Agroecológica da UFMG, muito provavelmente já consumiu algum produto da AMANU. A gente já foi lá conhecer e tudo. É, a gente tem tentado montar uma espécie de cooperativa entre nós, assim, aqui. É, da 040, que a gente chama, né? Que a gente está ainda em processo de colocar o nome, mas talvez vai ser Veredas, que é um lindo nome pela região que a gente está. E a gente tem se reunido entre produtores, mas a Manu legal é que é um grupo, né, de universitários, muitos deles saíram da universidade, da UFMG, de iniciativas diferentes sobre agricultura, agricultura urbana, agricultura agroecológica, montaram esse grupo e que virou uma associação e que capta recursos de editais mesmo, então eles conseguem reinvestir, né, nesses produtores. Então eles foram para uma região que é uma região de produtores, que estava assim, os jovens extremamente sem perspectiva de trabalho, de crescimento na cidade, e aí eles vão e retomam as tradições com esses produtores, porque são produtores que tinham muito a ensinar. Eles não foram lá para ensinar, eles foram para aprender e para dizer que o modo deles de plantar estava certo, que eles não precisavam se endividar aí com os agrotóxicos. Então as pessoas começaram a produzir agroecológico, eles têm a feirinha lá em Jabó, agora deve estar paralisada por conta da pandemia, mas eles fazem entregas também. em Belo Horizonte. Também fica essa dica aí para quem quiser consumir produtos, né? Procure pela Manu, o pessoal é super bacana. Então, eu acho que essas iniciativas de pessoas que estão dispostas a organizar grupos com a sociedade civil envolvida sempre, né? Não é uma pessoa chegar lá e falar, eu vou organizar, eu sou essa cooperativa. Não, uma cooperativa, ela depende de seus cooperados. Então, montar essas iniciativas que a gente possa ser sujeitos políticos, não na noção de política como uma polarização, né, entre um partido ou outro, mas que a gente seja sujeito político fazendo política no dia a dia, porque quando eu me reúno, quando eu busco melhores condições para os produtores lá, se eu faço artesanato, de artesanato, ou então para os produtores de doces ou para os produtores de verduras, quando a gente se reúne, a gente tem um poder político. E de captação de recursos, como eu disse. Então, eu acho que uma solução é justamente isso, porque tem grandes empresas que precisam fazer esses investimentos, né, em editais. Então, se a gente consegue se organizar, a gente consegue captar recursos para poder melhorar aí a situação de muita gente que está precisando aí dar um up nos seus negócios e nos seus empreendimentos.
É isso, Jana. Você quer colocar mais alguma coisa aí para a gente ajudar a conectar também outros pontos com a redação?
Ó, gente, esse tema da economia colaborativa, na verdade, ele passa por vários eixos temáticos interessantes, né? Uma das coisas que a gente tem que perceber, e a Lívia falou várias vezes, é o papel das novas tecnologias no crescimento da economia colaborativa. A economia colaborativa, óbvio, existe desde que o mundo é mundo. A gente talvez só tenha novas ferramentas para isso. A internet ajuda na economia colaborativa. E a gente poderia pensar num tema, por exemplo, como as novas formas de trabalho no século XXI, ou até mesmo um tema que tem bem cara de FUVEST, Unicamp, esses vestibulares paulistas acima de tudo, que é a questão de uma nova tendência comportamental, que é o minimalismo ou a redução do consumo e dos impactos do consumo. Porque eu não sei se o pessoal que está ouvindo prestou atenção, né, reparou nisso. A gente está falando, no final das contas, de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, mas também econômica, social e cultural. Então, eu acho que esse tema é um prato cheio para uma abordagem transdisciplinar. Pensar ali em economia, mas também em meio ambiente, em preservação cultural, em justiça social. Acho que é um tema bem interessante porque faz a gente pensar nos eixos temáticos das novas tecnologias, da questão trabalhista, da questão ambiental e até mesmo da preservação sociocultural.
Arrasou, Jana, obrigada. Lívia, de novo, muito obrigada pela sua presença. É um prazer te receber aqui sempre. Você é ótima. Você quer deixar fazer aquele merchanzinho no finalzinho? A gente coloca os links aqui.
Obrigada a vocês. Se vocês quiserem acompanhar mais o nosso trabalho, vai lá no arroba Taboca Agroecológicos, que a gente está lá postando algumas coisas que a gente tem feito por aqui. A gente quer melhorar aí o nosso conteúdo de vídeo, realmente conectar as pessoas com o que a gente está fazendo. Então, cenas dos próximos capítulos. E muito obrigada aí pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né? Espero que a gente consiga levar isso, né, nas nossas decisões diárias, né? É uma coisa que pode caber aí no nosso dia a dia de forma muito ampla. Então, fica essa dica que tem possibilidades. A gente não precisa se desesperar, porque vai ser um processo lento, mas a gente pode tomar decisões todos os dias.
Muito obrigada, Lívia. Contamos com a sua volta aqui, com certeza. Gente, para quem acompanha, a gente já sabe, a gente está disponível no Spotify, no Deezer, então compartilha aí, segue a gente para receber as novidades. A gente sempre divulga os novos episódios no arroba Imagine Edu e no Insta da professora Jana Rabelo, né, professora?
Gente, sobre os podcasts da Imagine, sempre acompanhe as novidades nos canais da Imagine e nos meus canais profissionais, arroba Insta Jana Rabelo e pessoal, arroba Jana Rabelo.
Isso aí. E a gente tem muito conteúdo voltado para esse assunto também no blog da Imagine. Então acessem lá, blog.imagine.com.br. Vocês podem usar nosso Instagram também para enviar opiniões, críticas, sugestões de temas que podem ser abordados e tudo mais. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem e tudo mais. Tem tema voltado à economia colaborativa na nossa plataforma, então não deixem de treinar. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!